Bom dia, boa tarde, boa noite, cachaceiros e cachaceiras que estão aí espalhados por esse mundo afora. Aqui quem fala é a Frau Cachaça e sejam bem-vindos a mais um episódio do The Frau Cachaça Show. Gente, esse mês de março, mais especificamente no dia 8 de março, que é bem assim o dia que é comemorado, o Dia Internacional das Mulheres, né? Que marca aí a luta das conquistas das mulheres que aconteceram aí nesses últimos 200 anos. Eu gostaria também de falar para vocês que durante esse 8 de março eu comemoro também aniversário. Aliás, eu não, a Frau Cachaça, né? Então, o site fraucachaça.com foi a primeira vez ao ar no dia 8 de março de 2017. Para quem não conhece meu trabalho, eu moro aqui em Viena, né, na Áustria. O idioma que nós falamos aqui é alemão, né? E isso deu origem ao nome Frau Cachaça, né? Mas por que Frau? O que significa Frau, né? Bom, para vocês entenderem, é o seguinte. Frau significa mulher, esposa, mulher, esposa, a tia da cachaça, a dona da cachaça, a senhora cachaça. Por fim, foi um nome que eu escolhi, mas o que muita gente não sabe é que não foi o primeiro nome que eu escolhi para minha loja. Não, muita coisa. Gente, vocês têm que entender o seguinte: a Frau Cachaça acabou se transformando em uma personagem, né? Tanto é que quando eu falo com vocês aí no meu Instagram, eu sempre refiro a mim como terceira pessoa, né? Eu tento conversar com vocês como se vocês estivessem aqui na minha sala comigo. Eu uso uma linguagem coloquial, né? O meu Instagram, ele é aí todo cor de rosa, roxo e turquesa, que são as minhas cores preferidas, né? E por que que eu quis dar esse nome pra cachaça? Pois veja bem, sempre quando você procura alguma coisa sobre cachaça, né? Não apenas, assim, blogs e assuntos sobre cachaça, mas também marcas, né? Dá-se muita ênfase a coisas de tons, assim, terrosos, marrons, né? Sempre é uma coisa mais ligada ao couro, ao homem, essa coisa da masculinidade e tal. E eu sempre gostei de causar, né? Sempre gostei muito de causar. E eu pensei, não, eu tenho que mostrar que mulher também bebe cachaça, né? Afinal, cachaça é um substantivo feminino, né? Nada mais feminino do que a cachaça para se beber, na minha opinião, né? E eu fui criada com cachaça, né? Lá em casa, a primeira vez que eu bebi cachaça foi em casa, né? Sempre teve uma cultura de beber cachaça, inclusive aprendi a beber rabo de galo com o meu pai, com meu tio e com o meu avô paterno, né? Mas sempre tudo muito tranquilo, um consumo super consciente de experimentar, tentar entender o que é a bebida. Com respeito muito grande, tá? Não estamos falando aqui dessa coisa pejorativa do nome cachaça. Bom, mas isso, essa coisa da Frau Cachaça, esse Instagram bonitinho que vocês estão vendo aí, é apenas o resultado de muito aprendizado, né? Então, esse mês aí de março, esse ano, foi a primeira vez que eu tive essa ideia, né? De mostrar um pouquinho mais para você por trás dos bastidores da Frau Cachaça, né? Eu já tinha o podcast, eu já fiz algumas lives a respeito de algumas coisas, mas eu gostaria de deixar aqui nesse episódio para vocês como que foi mesmo esse processo evolutivo do meu site, né? Porque tudo começou quando eu trabalhava em um hotel como sommelier de vinhos aqui em Viena, em 2012, ali por esses meados ali, quando eu comecei a minha educação em vinhos, né? Quando eu comecei a fazer os cursos de vinhos, eu já logo arrumei esse emprego, né? E nesse hotel eu tive, assim, uma oportunidade muito grande de crescer e me tornar sommelier rodeada de profissionais da indústria, né? Eu cheguei a conhecer Jenkins Robinson, eu conheci vários jornalistas de vinho, né? Tive contato com muita gente importante. Então, foi, assim, maravilhoso, né? Mas muita gente, assim, quando ficava, percebia o meu sotaque estranho, me perguntava de onde que eu era, né? E aí, quando eu falava que eu era do Brasil, com muita sorte, eu me deparava com uma pessoa que já conhecia a cachaça, né? Ou como eles chamavam de rum brasileiro, né? E eu sempre tentei desmistificar essa coisa da cachaça e contar um pouquinho da cachaça para as pessoas, né? Com o tempo, a minha educação foi expandindo, né? Eu fui parar no WSET, fui fazer o meu diploma aí de Young Sommelier e eu fui convidada a dar uma degustação na minha faculdade, né? Na aula de destilados, eu fui convidada a dar uma aula para os meus colegas e eu dei. E esse foi o começo, a primeira de muitas degustações com cachaça, né? Quando foi aí em 2016, eu decidi abrir a minha própria empresa, né? Então, eu tive muito apoio aí dos meus familiares, do meu marido, né? Que também empreende faz muito tempo. E todo mundo me deu a maior força, né? Só que ninguém tinha experiência com e-commerce, ninguém tinha experiência com loja virtual. Meu marido é autônomo há 25 anos, num ramo totalmente diferente do meu, né? Na época que ele abriu a empresa dele, nem site, nem nada existia, tudo era propaganda de boca a boca. E quem mora aqui para esses lados sabe que o negócio de internet é meio engessado, né? Meio diferente aí, né? Do resto da... Quem trabalha com isso sabe, né? Que é tudo muito mais volátil, tudo muito mais, assim, acontece muito rápido, né? Mas, enfim, disso eu não sabia na época, né? Eu achava, assim, na minha ignorância, eu achava que para eu poder importar cachaça, eu tinha... O que mais importante era eu selecionar as coisas que eu gostava de beber, que já foi o primeiro erro, mas tudo bem, e trazer as cachaças para cá, me dar bem, né, com os processos de importação. Com isso, eu me preocupava muito. Mas o que eu mais me preocupava de verdade era ter um site decente. Né? Então, eu achava que se eu selecionasse produtos top, se eu me desse bem nos processos de importação e se eu tivesse um site bem bom, que as coisas iam, assim, deslanchar com a maior facilidade. Ledo engano. Hoje eu sei que não é tão simples assim, né? Que é muito mais complicado do que isso. Tá? Então, assim, a minha primeira ideia foi chamar minha empresa de Brasa, né? Porque Brasa é um sinônimo para cachaça, né? Aí eu paguei um webmaster para fazer o meu site. Eu todo esse dinheiro que eu trabalhava no hotel à noite e trabalhava de dia no escritório. Então eu só ia para casa para dormir e eu ainda estudava nesse período, né? Então vocês imaginam que eu não tinha tempo para nada, mas eu fazia tudo isso para juntar dinheiro, para ter dinheiro para ter um site para fazer o primeiro investimento na primeira importação, porque quando você importa produtos, você tem que bancar tudo isso antes de você conseguir vender. Então, você tem que ter um dinheiro para investir, né? E aí, eu fui, trabalhei por uns 2 anos, juntei o dinheiro, paguei o webmaster e o que que ele fez? Sumiu com o meu dinheiro e nunca me entregou um site. Esse daí já foi, assim, também, aquilo me deixou, assim, muito mal, me deixou bem vulnerável, né? Eu demorei para me levantar desse tombo, né? E já tinha feito a primeira importação, que tinha funcionado maravilhosamente bem. Tipo assim, o que eu mais tinha medo foi o que foi mais fácil, né? Mas vocês têm que... Aí eu pensei assim, eu não quero mais esse nome, vai dar muito problema. Depois abri uma churrascaria em Salzburgo com esse nome. Brasa também, pensei, isso vai dar problema, eu vou colocar o meu nome no site, porque daí ninguém vai poder tomar o meu nome. E fui lá e coloquei o nome leticianurbal.com. Gente, falem pra mim, Quando você lê o nome LetíciaNurbaua.com, você vai assimilar com o nome de uma pessoa que vende cachaça? Não vai, né? Mas eu teimei que tinha que ser assim, porque eu não queria que nunca mais que desse problema com nome, com não sei o quê, nananã. Aí veio uma santa alma, um amigo meu, fez pra mim um site maravilhoso por um preço mais maravilhoso ainda, que é esse site aí que vocês conhecem, fraucachaça.com. Mas ainda com o nome LetíciaNurbaua.com. E o meu Instagram era aquele Instagram chechelento de gente que posta umas fotos nada a ver, que ninguém sabe que é um negócio comercial. E eu não entendi o porquê que meu site não ia pra frente. Vejam bem, eu não entendia como é que Google funcionava. E eu não entendia, eu não sabia o que, que era... Identity, entendeu? A identidade visual de uma empresa. Eu não sabia o que, que era nada disso. Depois de um ano muito frustrada porque que as minhas vendas não iam para frente, colocando a culpa no mercado, é que eu fui resolver fazer um curso de marketing digital. E aí, foi aí que fez um boom na minha cabeça. Né? O curso acabou não dando os resultados que eu gostaria que tivesse dado, mas eu conheci dentro desse curso as pessoas certas. E foi aí que foi o começo da Frau Cachaça, né? Que abriram os meus olhos, que falaram, me explicaram como é que o Google funciona e tudo mais. E aí eu tive esse insight que, na realidade, os meus amigos já estavam tentando me avisar há muito tempo, mas eu já estava tão baqueada que eu não escutava mais o que as pessoas falavam para eu fazer, né? Eu sempre fui de fazer as coisas muito de acordo com o que eu gosto de fazer. Eu sempre fui meio cabeça dura, meio que orgulhosona, assim, né? Metida a sabichona. E eu não queria escutar o que eles estavam falando. E, gente, finalmente eu pedi para esse mesmo amigo meu, santo, lindo, maravilhoso, Thiago, muito obrigado. Né? E Sheila, minha amigona, por ter criado aí a minha logo, né, pra mim, tipo, várias logos a Sheila já criou pra mim. Nossa, foi um processo assim, meu Deus do céu, até entender como é que funciona um pouco de designer gráfico, né. E aí, esse meu amigo direcionou o LetíciaNurbaua.com pro Frau Cachaça. Então, quando o site ainda é LetíciaNurbaua, mas quando você escreve lá fraucachaça.com, cai no meu site, e isso foi maravilhoso, né? Então vocês veem aí a porção de tombos que eu tomei durante 2 anos e meio, foram 2 anos e meio tomando muito tombo, né? E assim, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, apesar de todos os tombos, gente. Eu comecei a vender. Quando eu comecei a importar cachaça, veio um amigo meu e falou assim pra mim: olha só, mas quanto que. Se você não fizer não sei quanto de. Pelo menos uns 500 mil dólares de lucro no primeiro semestre, deixa essa ideia pro lado. Gente, esse é o pior conselho que você pode dar pra uma pessoa, ainda bem que eu não escutei esse conselho. Porque se tem uma coisa que eu aprendi. E um conselho meu para você que tá querendo empreender, que gostaria de começar alguma coisa na sua vida, é: jamais comece um negócio pensando em fazer dinheiro, e sim em fazer a diferença. Pronto, acabou, né? Por que que eu tô falando isso? Eu sabia que eu não ia ficar rica vendendo cachaça nos primeiros 5 anos, pelo menos, e realmente não aconteceu até agora. Eu não conheço quem consiga viver apenas de importar cachaça e vender no exterior. Se isso existir, por favor, me avise, porque eu não conheço ninguém e eu tenho contato com algumas pessoas que trabalham com cachaça no exterior. A maioria tem outros empregos, assim como eu também tenho outros empregos. Porém, eu faço esse trabalho de frau cachaça porque eu tenho tesão por esse trabalho. É maravilhoso você poder mostrar para as pessoas o amor que eu tenho pela cachaça, pela cultura cachaceira, e poder espalhar isso daí pelo mundo afora. E, aliás, em alemão também, entendeu? Para quem não conhece aí o podcast que você está escutando agora, o The Frau Cachaça Show, foi o primeiro podcast sobre cachaça no mundo inteiro. Não havia outro podcast sobre cachaça. Hoje hoje tem vários e maravilhosos. Amo vários podcasts a respeito de cachaça. Eu dou um super apoio para todos os meus amigos e companheiros, né? E colegas de trabalho. Pessoas maravilhosas que eu andei conhecendo. Então, assim, esse é um conselho que eu dou. Jamais desistir, né? Planejar melhor. Eu acho que eu fui muito assim no sonho, entendeu? Mas também eu nem tinha 30 anos, né? Mas já que você não... Assim, o meu investimento não era tão alto, né? Eu juntei o dinheiro primeiro. Quer dizer, eu não ia vender uma casa, um apartamento, um carro. Eu não ia vender um rim para abrir um negócio, né? Isso foi uma coisa que me deu muita certeza, sabe? Ok, se alguma coisa acontecer e eu perder dinheiro, eu vou perder X, né? Perdi, mas também voltou. E, gente, de um ano e meio para cá, tem acontecido coisas maravilhosas comigo depois de todos esses tombos iniciais que eu tive, tá? É, hoje, eu já saí em revista, eu já fui entrevistada por várias pessoas, já saí em podcast dos outros, acabei fazendo o meu nome, né, dentro do mundo da cachaça, né? Muita gente já entrou em contato comigo. Teve gente na Alemanha que comprou cachaça no Brasil ou de outros países que entrou em contato comigo para fazer perguntas, né? Já fui convidada a fazer masterclass de cachaça no Festival de Rum de Viena. Eu também já apresentei uma masterclass sobre como fazer coquetéis à base de cachaça na Polônia, entendeu? Então, assim, não desistam, sabe, do sonho de vocês, né? Hoje eu posso dizer que, além de ter aprendido tudo isso que eu aprendi, né? Além de ter aprendido todos os processos, ou pelo menos uma boa parte dos processos de escolher, como escolher melhor o produto, entender melhor os meus clientes, a contabilidade, o processo da importação. Hoje eu sei lidar um pouco mais com o meu site, eu sei tomar conta dele sozinha. Eu sei, aprendi muita coisa de designer gráfico, aprendi assim, claro que não é perfeito porque eu não sou uma designer gráfica, né? Eu sou uma amadora, né? Mas eu aprendi tantas coisas, conheci tanta gente, que eu só tenho a agradecer, na realidade, ao universo e a todos vocês que apoiam o meu trabalho. Porque sem o apoio de vocês, sem as pessoas que me acompanham, que me dão gás, que me dão força, que me levantam quando eu caio, não existiria Frau Cachaça mais, tá? Especialmente aí, né, quando veio o corona. Exatamente há um ano atrás, eu cheguei a anunciar no podcast mesmo, o episódio eu nem retirei do ar. Eu cheguei a anunciar que eu ia fechar a minha empresa e eu só não fechei porque a minha contadora não quis fechar a minha empresa para mim. Ela pediu para eu esperar pelo menos 3 meses antes de eu fechar e ela me deu uma desculpa que eu... Hoje eu sei que foi uma desculpa super esfarrapada, né? Ou ela não tava afim de fazer aquilo aquele dia e falou: não, deixa. Espera, semana que vem eu faço, aí passava semana que vem, daí ela passava de novo, não sei o que. Aí teve um dia que essa mulher ligou pro meu marido, quando eu não tava por perto, e falou pra ele não deixar eu fechar a empresa, pra eu esperar. E eu sou eternamente grata a ela também, porque 2 semanas depois que eu falei que eu ia fechar, que eu anunciei, que eu comecei a vender tudo por preço de banana para secar o meu estoque, para não ter tanta perda, começou muita gente a comprar cachaça comigo. O meu estoque quase se esgotou. E desde então eu consegui fazer mais importação, consegui colocar mais coisa no mercado, consegui ganhar clientes novos. E mesmo sem estar sem clientes da gastronomia, muita coisa legal tem acontecido, muitas oportunidades vêm surgindo. Eu voltei a fazer o podcast, eu lancei a série das lives Frau Cachaça Degusta, sextas-feiras, que tem sido muito bom, né? Então, assim, eu nessa semana, aliás, nesse mês de março desse ano, Eu gostaria de mostrar para vocês o meu agradecimento, né? Porque, como eu mencionei antes, sem vocês, a Frau Cachaça não existiria mais, né? Estou até emocionada de compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, né? Muito, muito, muito obrigada para quem... Opa! Para quem me acompanhou até aqui, né? Continuem aí curtindo, compartilhando conteúdo, né? Comentando as coisas, né? Porque é disso que a gente vive também, né? E não se esqueçam, se você tá precisando de cachaça por aqui, por essas bandas na Europa, na Áustria, né? Bate um fio, me liga, me manda uma mensagem, né? Que eu terei o prazer de atender a todos vocês, tá bom? Então, gente, muito obrigada por todo o apoio. Agradeço de paixão quem escutou o podcast até agora. Um grande beijo e fiquem ligados que agora em março tem mais programação de aniversário da Frau Cachaça. Até mais!